Saudações alviverdes a todos. Eu sou o Conrado Cacace e está começando mais um Periscatso. Periscatso, todas as segundas e sextas-feiras, a partir das 20 horas, aqui na rede do Tio Mark, no Facebook. facebook.com/pagina.verdaço. Acesse, participe ao vivo, faça perguntas, interaja e, se tiver sorte, vai levar umas suaves patadas no meio da fuça, seu animal. Parece que eu tô de bom humor, né? Mas não tô, não. Vocês sabem que não. Tô muito puto. E acho que vocês também estão. E é claro, a gente foi eliminado da Copa do Brasil e eliminação nunca é legal, nunca é bom. Tem lado bom, a gente pode aqui, vamos falar sobre lado bom da eliminação. Mas lado bom o cacete, né? É muito ruim ser eliminado, é uma merda. E principalmente quando você tinha a classificação na mão a 5 minutos do fim. Então isso emputece muito, né? Isso deixa a gente realmente puto. Mas não é só isso que está me deixando puto. É, o que está me deixando mais ou tão puto quanto a derrota em si, aliás, não perdemos, né? Empatamos os dois jogos, mas a eliminação, tão puto eu estou com a eliminação, quanto eu estou com a reação de parte da nossa torcida. Parece que eu não sei de onde está vindo essa torcida do Palmeiras, cara, porque a torcida do Palmeiras que eu conhecia era assim. Eu não sei se já era assim e ficou diferente por causa das redes sociais, ou se é gente nova, eu não sei o que é isso, cara. Mas essa dificuldade em lidar com uma eliminação é uma coisa que está me deixando realmente surpreso e puto, sabe? Eu esperava mais... sei lá, eu não sei que palavra usar, cara. Eu esperava uma reação melhor da torcida do Palmeiras diante de tudo que está acontecendo, né? Eu acho que tem que ter uma compreensão de... Não basta olhar simplesmente para o fato, né? Jogamos, empatamos e fomos eliminados, ponto. Não é só isso, cara. Sabe? Claro, vamos ficar puto, perdemos, fomos eliminados. De novo a gente fala que perdeu, né? É que parece que perdemos mesmo. Fomos eliminados, putos, mas porra. Aliás, quem viu a entrevista do Cuca hoje, eu não sei se o Cuca leu o Verdasso ou se o que eu estou falando há tempos aí realmente é a realidade. Mas ele bateu na mesma tecla que a gente está defendendo há muito tempo. Que o culpado desse atraso todo foi a saída dele. Ele mencionou isso hoje textualmente. Então, já não é mais coisa da minha cabeça só, hein? É coisa da minha cabeça e do Cuca também. Ou ele tá me lendo, hein? Ô, Cuca, beleza? Beleza, Cuca? Ó, porra, fomos eliminados. Então, assim, temos que entender. Estamos atrasados. E um sinal, sabe? Ficar com essa de, porque foi investido, sabe? Lidem com a expectativa de vocês. Lidem com o esporte, cara, sabe? Não vamos ganhar todas. O time da Parmalat não ganhava. Escrevi um texto que eu caprichei. Levei 2 dias para escrever. Claro, não 2 dias inteiros. Comecei ontem. Né? Ontem fiz um esboço. Aí hoje eu dei aquela finalizada. Eu tentei passar tudo isso com mais detalhes para vocês. Né? Organizar as ideias. Ficar falando aqui, as ideias ficam meio desorganizadas. Mas se vocês tiverem a oportunidade, então leiam um texto que eu publiquei hoje a respeito de toda essa situação. Né? Gostaria que vocês dessem essa chance para mim e lessem esse texto. Sobre o jogo, eu acho que o plano de jogo foi executado perfeitamente. Então vamos lá. Pô, tem que passar avião aqui justo agora, né? Cacete. Vamos lá. Se faz um gol muito no começo, complica, porque você traz o Cruzeiro para cima de si E aí, se você toma o gol, o estádio inflama e fica difícil de buscar. Se você faz o gol muito cedo, né? Então, o que um bom plano, na minha opinião, que eu acho que foi o que o Cuca quis fazer também. Joga o primeiro tempo de forma bem morna. O Cruzeiro vai aceitar esse jogo, porque o Cruzeiro também não precisa ir na loucura. Cozinha o jogo e vamos decidir no segundo tempo. Tá? E aí no segundo tempo a gente joga para fazer um gol e aí vai ter que se segurar no fim. Minha interpretação do plano foi essa. Então, por quê? Porque no primeiro tempo jogou de forma morna, não se abriu e também não se lançou à frente e também não deixou o Cruzeiro jogar, marcou forte. E no segundo tempo, você vê pela marcha das substituições que o plano era esse. Primeiro, abriu um pouquinho, primeira substituição. Aí, se vocês forem ver, a segunda substituição abriu um pouco mais. Que foi aos 20, né? Acho que uma foi aos 12, a outra foi aos 20. Eu não vou lembrar quem foi agora. Vou tentar lembrar, vai. Entrou o Keno. Entrou o. Eu não lembro, tá vendo? Passa rápido o desenho do jogo da cabeça, mas vocês vão me lembrar. E aí, o Cuca guardou a terceira. Por quê? Porque se começa a ir para cima e não faz o gol. Sei lá, aos 35 ele faz a terceira e mete um porco doido lá, tira todo mundo. Ele tirou um volante, né? Ele tirou Felipe Melo, colocou o Keno, depois colocou o Veiga no lugar do. Ajudem aí, cacete. Quem entrou, tudo bem. Keno e Veiga, depois quem saiu, né? O Keno no lugar do Felipe Melo e o Veiga no lugar de alguém aí. Mas ele abriu mais o time, né? E aí ele guardou a terceira. O Palmeiras fez o gol. O que que ele fez? Recompôs. Ele tinha tirado o Felipe Melo, colocou o Tchê. Então, o plano foi certinho. Se não tivesse feito o gol, ele não ia pôr o Tchê. Ele ia pôr alguém mais avançado. Ele tirou o Dudu, né, para pôr o Tchê. Ok. Saiu Guerra para colocar o Keno, quer dizer, abriu mais o time. O Dudu é mais ofensivo do que o Guerra jogando no meio. É isso aí mesmo. Isso que vocês falaram. Beleza. Então o plano foi perfeito, na minha opinião. Marcou o gol. Vejam que o Cruzeiro. Assistam o jogo de novo. É uma coisa você ver o jogo naquela emoção, né? Na tensão. Assistam o jogo agora de cabeça fria. Sei que é chato, né? Mas se vocês quiserem tirar a prova, assistam o jogo. O Cruzeiro foi para trás. Com 15 minutos, o Cruzeiro já estava atrás. Então o Palmeiras tinha 30 minutos para meter uma pressão fodida no Cruzeiro. E tinha começado a fazer isso. Então, a partir dos 12, 15 minutos, só deu Palmeiras. E você fala assim: ah, mas qual foi o chute a gol? Não interessa qual foi o chute a gol. O chute a gol foi do Keno que entrou. Mas o Palmeiras estava encurralando, estava cavocando a defesa do Cruzeiro, abrindo, jogando eles lá para dentro e possivelmente uma hora a bola ia entrar. Tanto que entrou. Entrou, gente, até cedo demais. Entrou aos 30. Se tivesse entrado aos 40, seria sensacional. Mas entrou aos 30. Significa o quê? Pô, você deu mais tempo para o Cruzeiro para tentar reagir em casa e etc. Pô, você não tem como escolher a hora exata que o gol vai sair. Se pudesse, você escolhia fazer o gol aos 46, né? Mas fizemos aos 30, beleza, vamos segurar isso daí. Aí que eu acho que o Palmeiras foi mal, mas não foi o plano de jogo que foi ruim. Foi a execução dos jogadores. Os jogadores pisaram na bola. Vão fazer o quê? Então, eu tiro totalmente o peso do Cuca desse jogo. E foi. Eu acho que foi uma falta de adrenalina. Sabe? Eu acho que os jogadores. Tem aquela coisa de você pilhar demais ou pilhar de menos, né? Eu acho que eles estavam pilhados de menos. Quando pilha demais também é ruim. Tem que ser na medida certa. E não conseguimos achar a medida certa da pilha. O Egídio. O Egídio, gente, eu não sei se eu vi um jogo completamente diferente de vocês, mas eu não vi o Egídio mal no jogo. Eu vi o Egídio subindo na boa, marcando, não errou quase nenhuma na marcação. É claro, com a bola no pé ele tem aquela coisa que a gente já fala sempre, né? Aquela mania crônica de tomar a decisão errada. E ele foi, ele fez a. Parece que ele quis ilustrar isso que a gente fala naquele lance do contra-ataque. Ele fez tudo errado. Ele estava conduzindo certinho, tinha jogador aberto de cada lado, de repente cruzou na frente, ele foi para o lado errado, o Veiga teve que corrigir o posicionamento, mesmo assim, dava para ele ter passado, aí ele tenta dar uma cavadinha. Puta que pariu, puta que pariu. É, então isso dói, né? Aí você toma o gol no lance seguinte. Aí você toma o gol no lance seguinte, é o que o Cuca falou hoje, o lateral não tinha nada que tá ali. Bom, também. O lateral estava lá e alguém tinha que ter marcado. Né? O Mina estava em quem? O Mina não estava em ninguém. O Dracena chegou atrasado porque ele estava no cara de trás. Aí ele viu que a bola não ia pro cara dele e ele tentou chegar no Diogo Barbosa. E não, obviamente não deu tempo. Não sei se o Jailson não podia ter pego. Gente, é aquela mesma situação que a gente via as supostas falhas do Prass. Eu não sei cravar se dava ou se não dava. É aquele lance que fica no, naquela zona cinza, né? Foi ou não foi falha? Foi, ou falha não. Foi ou não foi defensável? Para mim, ele está nessa zona cinza. Eu acho que se ele tivesse tido um tempo de reação um pouquinho mais rápido, um décimo de segundo mais rápido, ele pegava. Não sei se era possível, não sei se a reação dele não foi. Não. Sabe? Aí é pegar cronômetro, cronômetro de precisão ali e cronometrar o lance. Isso daí, quem é treinador de goleiro sabe fazer isso. Então, os caras, foi o que o Cuca falou hoje, gente, mérito dos caras. A gente tem que bater palma, ou se não quiser bater palma, não bate, mas tem que aceitar a derrota. Aí entra um negócio que eu falei hoje, que eu acho isso uma coisa muito séria para quem gosta de futebol, quer torcer no futebol. Se a gente não sabe reconhecer o mérito do adversário que foi melhor, ou pelo menos foi mais competente do que a gente, ou que sem roubo chegou ao resultado, de uma forma ou outra, pode até não ter sido melhor, mas pô, foi legítimo, foi lá e ganhou, eliminou a gente. Pô, parabéns pros caras, sabe? Nem sempre é por cagada nossa, tem 11 lá do outro lado. Então se a gente não sabe reconhecer a vitória dos outros, a gente não tem moral nenhuma de tirar sarro de ninguém, de comemorar porra nenhuma quando a gente ganha. Eu vejo assim, pelo menos, né? Vocês podem ver diferente do jeito que vocês quiserem. Mas eu não estou conformado. Tem muita gente que fala assim, é, seu conformado. Gente, as pessoas adoram dar adjetivos, né, para os outros. Ah, seu isso, seu aquilo. Seu conformado. Cara, você acha que eu sou conformado? Beleza, então eu me conformo com isso. É, cara, sabe por quê? Porque eu acho que eu tenho uma diferença em relação a você que está inconformado. Eu devo ser mais feliz que você. Porque eu fico puto, igual você fica na hora do jogo, fico triste e durmo mal. No dia seguinte, eu virei a página. Eu ainda tô de cara feia, principalmente pra rival que vem encher o saco. Eu dou uma olhada feia, já espanto. Não estou feliz, não estou saltitante, mas eu não vou ter doença do coração por causa disso. Sabe? Eu sei defender o meu corpo e a minha alma desse tipo de coisa. Talvez seja um pouco por causa da idade. Eu também já estou um pouquinho, né? Umas barbinhas brancas já. É, eu admito até que eu tinha mais dificuldade para conseguir fazer isso há uns anos atrás. Mas hoje eu sou isso, gente. É por isso que eu estou falando nesses termos. Eu acho que a gente, né, não tem que ir lá xingar jogador, a gente não tem que botar dedo na cara de ninguém, a gente não tem que falar que falta isso, que falta aquele outro. Eu não sei onde essas pessoas querem chegar na vida, cara. Sinceramente, eu não sei como é que essas pessoas enxergam futebol e se julgam felizes fazendo isso, cara. Isso daí deve dar uma carga negativa no coração, no corpo. O coração é um órgão mesmo, não estou falando de coraçãozinho aquele assim. Coração mesmo, sabe? O cara vai ter um infarto. Então, não concordo com essa reação. Eu acho que essas reações de cobrança, elas, no limite, cara, elas se justificam quando o jogador anda em campo por indolência. Eu sempre dou o exemplo do Wesley, que é o mais recente, mas a gente tem outros aí na história. No caso desse nosso time, não tem ninguém que faz isso. Sabe? Ninguém fala, ah, faltou alma, time sem alma. Não é, cara. Eu acho que falta adrenalina, falta aquela fagulha, mas não é falta de vontade, nem desinteresse, nem falta de respeito com a camisa. Eu acho que não tem nada disso. Nada, 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 nada disso. Então, assim, era isso que eu queria repartir com vocês, essas impressões. Acho que a gente tem. As nossas chances de ganhar a Libertadores subiram. Se a gente não atrapalhar, a gente, comunidade palmeirense, se a gente não atrapalhar, se a repercussão dessa eliminação não atrapalhar a evolução, a gente tem mais chances de ganhar a Libertadores hoje do que a gente tinha terça-feira. Então aí entra o tal do lado bom. Por quê? Porque a gente ganhou 4 semanas livres. Os 4 jogos que a gente teoricamente faria pela Copa do Brasil, as 2 semifinais e as 2 finais, são semanas que vão ficar livres. E aí o Cuca vai poder treinar muito mais, vai apurar esse time muito mais, que é o que ele está precisando desde que ele assumiu o Palmeiras de novo. Que ele não teve uma semana livre sequer. Ele não conseguiu dar aquele ajuste fino no time. É só jogo, viagem, jogo, viagem, jogo, viagem. Então a nossa chance aumentou. Desde que, obviamente, passe pelo Barcelona e. Para o jogo do Barcelona, não teremos essa semana livre. Então, está sendo feita essa ginástica aí de Atibaia. Está se criando uma semana livre forçada. Está se dividindo o grupo em dois para tentar destacar o grupo do jogo e fazer a tal da semana livre com o grupo do jogo. E sacrifica-se aí 2 partidas do brasileiro. Porque a Libertadores hoje é o nosso. Ah, o Cuca tentou jogar isso de lado, né? Vocês viram hoje. Ah, tem que ficar no brasileiro. Obviamente, ele está focado na Libertadores, senão não estava fazendo essa ginástica toda. Né? Ah, sabe o que vem depois do dia 9? Veio dia 10. Tá tirada que ele deu, né? Mas é óbvio que o foco está todo na Libertadores. Foco nas Copas. Saímos de uma por pouquinho. E agora sobrou a outra, então vamos para outra. Se vocês devem se lembrar, eu acho que há umas 2 semanas atrás eu falei: eu acho que a nossa chance é muito maior na Libertadores do que na Copa do Brasil. Se lembram disso? Falei aí há umas 2 semanas atrás, não lembro exatamente em qual foi esse caso. Porque é óbvio que ganhar de 2 do Barcelona em casa é muito mais, menos difícil do que ganhar um jogo do Cruzeiro lá fora, um jogo de mata-mata, nessas circunstâncias. O Cruzeiro é muito mais time que o Barcelona. Outra coisa que eu ouvi, o time do Cruzeiro é ruim, é nada. O time do Cruzeiro é bom. O time do Cruzeiro é bom, o time do Grêmio é bom, o time do Flamengo é bom, o time do Santos é bom, o time do Corinthians é bom. O time do Atlético Mineiro é bom, tá num momento ruim, mas o time é bom. Então são times bons. Ah, mas o do Palmeiras é muito melhor. O Palmeiras tem mais qualidade individual. Se você for sempre fazer aquele comparativo 1 a 1, que os programas de TV adoram fazer, que eu acho uma grande besteira. Mas não é um time formado ainda. Precisa dessas semanas, precisa dessas, né, desses ajustes ainda. Estamos 3 meses atrasados em relação a todo mundo. Ponto. Né? Pega os times que estão classificados na Copa do Brasil. Vamos lá, Botafogo, Jair está desde o ano passado. Flamengo, Zé Ricardo está desde o ano passado. Grêmio, Renate está desde o ano passado. E qual que é o outro? Sei lá, me foge agora. Ajudem aí. O Atlético perdeu. Ajudem aí. O Atlético perdeu do Botafogo. O Flamengo ganhou do Santos. Ah, Cruzeiro. Cruzeiro que ganhou da gente. O Mano tá desde o ano passado. Então, parece que faz sentido essa teoria. Eu acho que faz, né? Então, senhores, é isso que eu queria passar para vocês com relação a essa semana. E eu queria então ler o que vocês estão falando. É, a última pergunta que eu consigo buscar aqui é que Borja não dá mais. Borja não dá mais, Sérgio Souza. É foda falar do Borja, né? Tem duas coisas que eu quero falar do Borja. É, ele parece ser bem menos bom do que ele parecia ser. Eu acho que ainda, né, não, ainda não, não se pode queimar um investimento desse de forma brusca. Só que ele não está se ajudando, ele está se queimando. Ele está tendo as tais chances dentro da área, que até outro dia, ah, mas a bola não está chegando. Começou a chegar e ele está perdendo. Tá, ele teve aí três, quatro lances de frente para o goleiro e errou todos. O Roger Guedes fez, o Keno fez, o William Bigode fez, ele errou. Quando a bola está chegando nele, ele está errando os lances por deficiência técnica. Não dá para esconder isso, gente. Ele está batendo de canela na bola. Eu não sei se ele está nervoso. Não sei se ele está ansioso. Mas não vai. Ah, mas e o que a gente viu no ano passado? A Libertadores inteira jogou pra cacete. Inteira não, né? Porque chegou no meio da Libertadores. E os vídeos, né? Que a gente viu, os puta golaço que ele fazia. Pois é, isso. Não é que é jogador de YouTube, jogador de DVD. É muito lance, não é aqueles três, quatro lances que fala, ó, é lance pra cacete, você pega aí, procura aí. É lance que não acaba mais do cara arregaçando. Parecia ser um cara de outro planeta. Cadê esse cara? Será que nós compramos um impostor que parece ele, mas não é? Então, o que que eu acho que tem que fazer com ele nesse momento? Não adianta forçar ele agora. Ele tá num momento mental tão ruim, mas tão ruim, que ele não vai render, não vai ser agora. E cada vez que ele entra e joga mal, piora a situação dele. Então tem que tirar essa pressão dele. Como é que faz? Ah, mas o jogador profissional tem que estar preparado. Ah, tá bom, mas não tá. Então, dado que não tá, tem que consertar. É muito fácil falar, manda esse filho da puta embora. É 30, rasga 35 milhões. Ah, da Crefisa, foda-se. Não, você não pode tratar o dinheiro da sua patrocinadora com desprezo desse jeito. Você tem que tratar bem, porque senão não vem mais. Então tem que recuperar esse cara. O que que eu sugiro? O que que eu acho que seria uma boa saída? Tira ele da linha de frente. Tá? O William, a contusão dele é para mais 3 semanas. 2, 3 semanas. 4, talvez. Acabou de chegar o Daverson. O Daverson tinha só uma limitação, que era a Copa do Brasil. Já não tem mais. Então ele pode jogar todas. Meu, Daverson neles. Se precisar, o William Bigode. Se o William ainda estiver machucado, põe o Eric. Mas tira o Borja da linha de frente. Borja, vai treinando, fica no banco, mas não entra. Bota ele para jogar no Paulista. Recarrega a bateria, adaptado. Começa, sabe, rebobina, começa do zero ano que vem, jogando no Paulista. Prepara o time, já pensa no time, já pensando na presença do Borja. O Paulista parece que tem um regulamento novo que vai permitir que bote um monte de juvenil para jogar, diferente desse ano, mudaram, né? Porra, escreve isso, um monte de juvenil e Borja. Parece que tem limite de 25, mas pode colocar quem quiser, né? De juvenil. Pô, vai jogar um monte de juvenil e Borja. Você ia enfiar gol no Linense, no Kid Piracicaba, na Matonense, na Água Santa, aí já era, né, amigo? Então, bota ele para meter gol nos times pequenos, para ele pegar confiança. Até lá, ele já vai ter quase um ano de Brasil, um ano de Palmeiras. Então, eu acho que é um jeito interessante de tentar recuperar o cara, ou no mínimo, de recuperar dinheiro, de recuperar o investimento. Pô, você bota ele para jogar, ele mete uns gols, você Vende ele bem vendido. Revende, né? Talvez não recupere tudo, mas diminui o prejuízo. Se ele começar a jogar pra cacete, ótimo. Conseguimos aquele puta atacante que a gente contratou um ano atrás. Demorou, mas engrenou. Beleza. Vamos em frente. Ótimo. Se não, vende. É, acho que só o que não pode ser feito é: bora, já filho da puta, não dá mais, vai tomar no cu, tira o cara e enfia 35 milhões no rabo. Porra. Aí esse é muito burro, né? Então vamos ter um pouco de inteligência. Vocês estão discutindo aí sobre Egídio, Borja. O Fábio. Borja tá igual o pato nos gambás. Por que não contratou o Prato? Mas é fácil falar agora, né, o Fábio? Eu duvido que você tenha achado ruim que veio o Borja quando ele veio. Duvido. Acha que Moisés vai mudar o time? Puta, acho pra cacete. Aliás, esse é outro motivo que a gente tem para ficar esperançoso para Libertadores, caso passe do Barcelona. Eu não acredito que ele vai jogar contra o Barcelona. O Cuca falou hoje que ele vai jogar um pouquinho contra o Atlético Paranaense, que é o jogo imediatamente antes. Então eu acho que ele não vai sair jogando contra o Barcelona também. Acho que ainda é cedo. Acho, porque eu não sou médico. Mas acho que ele vai dar uma dinâmica diferente para esse time. Ele tem uma puta qualidade, é inegável. Alguém vai sair, mas com certeza eu espero melhoras nesse time. Aí vem o Zé Ruela aqui, ô seu dromedário maldito, perdi seu nome aqui. Jailson não falhou porque ele foi na bola. Ô seu burro, não foi isso que eu falei. Claro que ele foi na bola, eu vi que ele foi na bola, saltou e falou. Eu tô falando que ele podia ter reagido um tiquinho antes. E se ele reagisse um tiquinho antes, eu acho que ele poderia, talvez, ter tido essa rapidez. Ele chegaria com a mão inteira na bola e espalmaria, em vez de só dar aquela raspadinha que a bola acabou entrando. Um décimo de rapidez a mais resolveria. Não sei se era possível. Tá? Agora, você justificar que ele não falhou porque ele foi na bola, você tem que ser um jabuti para pensar um negócio desse e ainda ter a coragem de escrever, né, o animal de teta. Há outro que falou isso, o Tadei. Você é primo do Tadei que jogou? Deve ser, né, para falar um negócio desse. Porque eu gostava do Tadei, não achava ele ruim, não. Achava que a torcida pegava muito injustamente no pé do Rodrigo Tadei lá pelos anos 2000. O Marlon está dizendo que a gente quer tudo, mas se é para perder uma, que seja como foi, a Copa do Brasil. Acho que isso vai que eles vão dar a vida pela Libertadores. Também tem isso, né? Denis Valenciano, marcando sua presença. Denis Valenciano, seu animalzinho de teta. Seu dromedário. Seu protozoário. Eliminação da Copa do Brasil este ano tem o mesmo peso que a eliminação do ano passado. Lá na frente vai fazer a diferença. Está comparando com a derrota que a gente teve para o Grêmio ano passado, em casa. Também um empate de 1-1, se não me engano. Sendo que a gente tinha perdido 2-1 o jogo de ida, né? Então a gente estava ganhando de 1-0. 2-1 lá, 1-0 aqui era nosso. Tomamos o gol do Everton. Se não me engano, o gol do Everton foi lá pelos 30 minutos, não foi tão em cima da pinta assim. A gente teve mais uns 15 minutos para reagir e não conseguimos. Mas no final sobrou um tempinho e o time voou naquela reta final do brasileiro, né? Gustavo está falando que é isso aí. Se fosse nosso dia, o Jailson pegaria, o Egídio teria tocado e a gente estaria classificado, que futebol é assim. É isso aí, Gustavo. É isso aí, parabéns, cara. Você tem que encarar futebol de uma forma saudável. Então é assim que eu tento fazer, é assim que você parece que está fazendo. Tá de parabéns. O Oberleitner está falando que eu tenho que ter confiança. Eu não sei se ele está falando que eu tenho que ter, ou se está. Ele simplesmente falou confiança. Eu não sei se o Oberleitner. É o nosso nosso novo padrinho, que com esse nome não deve ter muitos, mas se for, seja bem-vindo mais uma vez, só que seja mais específico na hora de digitar, seu dromedário maldito. Oberleitner. Aliás, ficou padrinho essa semana, então parabéns, seja bem-vindo. Somos em 238, vocês veem que eu estou sempre atualizando essa conta, você que entra com frequência aí no Periscatos. Somos em 238 hoje, dia 28 de julho. Então, eu já estou sempre falando, quando chegar no 1000, eu peço demissão e vou lá cobrir o Palmeiras dia a dia para vocês. Então, essas perguntas que vocês fazem que eu não sei responder porque eu não estou lá, eu vou saber. Só que para isso eu preciso da confiança de vocês. Tá? Então, façam como o Oberleitner, que inclusive na hora de entrar no grupo do WhatsApp passou o número errado, eu botei uma corintiana no grupo do WhatsApp, né, o animal? Bonito, né? Façam como ele, façam como os 238 amigos que estão firmes no projeto, acreditando no projeto, torcendo para o projeto dar certo. A meta é longa, a gente vai devagarzinho, por quê? Porque a gente quer atrair para esse projeto só pessoas que acreditam nessa forma de pensar, né? Aquele torcedor que vai botar dedo na cara de jogador, aquele torcedor que vai na rede social só para ficar, sabe, vomitando besteira, esse a gente prefere que fique só assistindo, porque não é esse o nosso jeito de conviver entre nós, palmeirenses. Então a gente ganha, a gente perde. Não é um bando de morto, né? Inclusive, no Periscope, no WhatsApp, tem o modo jogo. O modo jogo é insanidade. É gostinho, né? Acabou, tira, acaba o modo jogo, volta ao normal, voltam a ser pessoas ponderadas, normais, educadas e inteligentes, que é o mais importante. É esse o tipo de comportamento que a gente espera, né? Se você está pensando em chegar para ficar xingando, não é aqui. Já aviso que não é, tá? Não é essa a pegada. Então, reafirmo aí o desejo de boas-vindas a todos, os novos, inclusive hoje a gente teve três padrinhos novos. Bem-vindos todos eles. E se tiver mais, pode entrar. www.padrim.com.br/verdazo. www.padrim.com.br/verdazo e seja bem-vindo, seja mais um padrinho do nosso projeto. A gente precisa de você que se identifica com essa forma de pensar para chegar nos 1000, que é a nossa meta, para que eu possa ir lá fazer pergunta para o Cuca. Já pensou que legal? Tomara, né? Vamos lá. Felipe Vidal dando confiança para o Cuca aqui, muito bem. Borja é o novo Leandro Damião? Não, Borja é o novo Borja, cara. Acho que não nos compara com o Leandro Damião. Eu entendi a comparação que você quis fazer. Sérgio Rodrigues, que foi um cara que foi gasta uma bala nele por causa de alguns poucos lances. Acho que não, cara. Acho que tem diferenças técnicas claras. O Damião é um cara que não teve nem formação de base, né? O Damião é um cara que veio da várzea. E ele deu uma. Fez uns lances bonitos, umas bicicletas, ali umas acrobacias e de repente ficou muito valorizado. O Damião, ele foi turbinado porque ele conseguiu uma dessas agências, foi a Doyen, não sei qual que é dessas agências de empresário, né? Conseguiu valorizar bastante, conseguiu ludibriar o Santos. E acho que não é o caso do Borja. O Borja é um cara que fez a carreira dele normalmente, né? Tudo bem que passou por clubes muito pequenos por muito tempo, rodou em clubes de pouca expressão, mas é diferente. Acho que a trajetória tem diferença. O fundamento técnico me parece bem diferente. Embora o que a gente esteja vendo do Borja hoje, parece que ele não teve base nenhuma, né? É interessante. Achei interessante a sua comparação. Não é tão descabida assim, não. Guerreiro demorou um ano para desencantar no cheirinho. Arrascaeta, a mesma coisa. Temos que ter paciência, diz o Gustavo. Faz sentido também. Né? Faz sentido. Esse lance que o Cuca não acha o time ventilado pela imprensa é um absurdo. O Cuca disse hoje que o próprio jogador se escala. Na verdade, isso aí é um recurso que o Cuca tem para despistar, né? É claro que quem escala é ele. E o Cuca não acha o time, aí sim, eu acho que é coisa de imprensa sacana. É coisa de imprensa que quer tumultuar, porque sabe que se começa a falar esse tipo de coisa, isso é muito interessante. Eles influenciam conselheiros que têm por objetivo o quanto pior, melhor. Então a gente tem isso no Palmeiras hoje. Tem conselheiro que quer que a coisa fique ruim. Por quê? Porque politicamente é interessante que o futebol do Palmeiras vá mal, porque daí eles conseguem tirar o Matos. Porque eles acham que gasta muito dinheiro com o Matos, porque eles têm ciúme do Matos, porque o Matos é um cara que veio de fora, de Minas Gerais, com cara de matuto, né, que não tem sobrenome italiano, e que como é que pode um cara desse ter uma BMW e ganhar não sei quanto? É inveja, inveja. E por política, então, eles querem derrubar o Matos e para isso precisa que o futebol fracasse. Como a imprensa sabe que isso existe muito no Palmeiras, eles falam assim: ah, vamos começar a detonar. Vamos enfiar a crise nesses caras que os conselheiros compram. Né? A gente precisa dar argumento para o conselheiro, porque o conselheiro é burro, não sabe nem o que vai falar para falar mal do Matos. Então eles começam a tentar dar argumentos, dar munição para esses conselheiros tocarem o puteiro dentro do Palmeiras. É por isso que a gente faz esse trabalho, gente. É por isso que existe a mídia Palestrina. É por isso que a gente se oferece como alternativa para a nossa torcida, para que a gente pare de dar ouvido para esses caras. Esses caras são clubistas e mal intencionados. De quem que está falando? De uma parcela. Eu acho que cada um elege os seus. Quando eu estou descrevendo esse comportamento para vocês, certamente tem um balãozinho em cima da cabeça de vocês com algumas caras. Vocês sabem quem são. Então vocês elejam esses caras que você quer longe. Lógico que tem gente boa, tem gente boa. Mas inevitavelmente, ao tentar consumir esse conteúdo gerado por essa parcela boa da imprensa, você tem que ligar a TV e aí você vai ser infectado pelos ruins, que são a maioria, infelizmente. Então, por isso que a gente tenta oferecer essa atividade como alternativa para vocês. Em contrapartida, a gente precisa de apoio. Por quê? Porque a gente não tem apoio do mercado, a gente não tem patrocínio, o mercado não acredita na gente, não apoia a gente, tem medo, porque a gente não é profissional, né, em tese. Então, tem medo de associar a marca a um porra louca que fica falando palavrão aqui no vídeo. Então, tudo bem. Para mim, basta que a torcida do Palmeiras apoie o trabalho, não precisamos de mercado porra nenhuma. Felipe de Luca, o Borja não é aquele craque que a torcida esperava, mas também não é o novo Juninho. Eu acho que o problema dele é emocional, assim como o Egídio. Esses jogadores sentem mais que o normal a falta de confiança, mas com a cabeça no lugar podem ser úteis. Eu acho que podem vir a ser úteis, tem que ficar esperto, tem que ficar em monitoramento constante para ver se está realmente melhorando ou se, puta, não sai nada, mas de toda forma tem que ser feito com inteligência. E eu sugiro que se esconda o Borja agora, para não queimar mais. Deixa ele maturando. Manja aquela picanha que você coloca lá no fogo alto, lá em cima. Deixa ele lá. Eu faria isso. Olha que pergunta legal. Eu gosto de pergunta legal, mas ao mesmo tempo me frustra, porque eu queria dar umas patadas, mas não consigo. Conrado, na sua opinião, a escolha da diretoria no início do ano de ter ido atrás de um técnico muito diferente em filosofia do Cuca foi mais pela escassez de opções ou foi uma aposta sem muito fundamento? Afinal, é possível dizer que muitos dos problemas em campo do Palmeiras têm origem na quebra brusca do trabalho, ou não? Vamos lá. Fato 1. Cuca estava acertado para sair em dezembro. Ele tinha deixado claro isso quando ele chegou em abril do ano passado. O que que o Matos fez? Você pensa assim: bom, eu vou pegar esse técnico até o fim do ano, eu vou ganhar o brasileiro com esse cara. Tenho certeza que eu vou ganhar o brasileiro. Aí, com o brasileiro na mão, Ele não vai sair. Ele vai querer continuar para jogar Libertadores. Então eu vou comprar isso aqui. O Matos jogou no risco. Para você querer ter sucesso, você tem que arriscar. Você não pode querer ir só na certeza. Então ele arriscou. Crente que o Cuca ia mudar de ideia. Tenho certeza que o Matos caiu da cadeira quando o Cuca chegou e falou assim: então, Matos, faz a conta aí que agora eu vou tirar aquelas férias que eu te falei, que eu preciso, minha mulher, sei lá qual que é o motivo. Lembra que a gente combinou, não lembra? Aí o Matos: pô, Cuca, então, mas vem cá, Libertador. Crente, né? Não, não, Matos, vou embora. Fudeu, né? E agora? Mas quando é que você volta, Cuca? Não sei. Não sei. Pode ser daqui 2, pode ser daqui 3, pode ser só no fim do ano. Eu não sei quanto tempo, mas eu preciso de um tempo. Pô, Cuca, não sei. O que que você faz numa hora dessa? Teve muita gente falando isso hoje. Ah, o Alberto Valentim. Gente, para quem tinha a ambição que a gente tinha no começo do ano, botar o auxiliar técnico era muito arriscado. Você não pode fazer. Ah, mas o Cuca ia voltar? Não sabíamos. Ponto. Que muita gente fala, ah, porque o Cuca ia voltar, ele ficava só esquentando o lugar. Não. Ninguém sabia quando o Cuca ia voltar. Então não tinha como saber. Então você tem que botar um técnico. Você tem que virar a página, Cuca. Cuca, passado. Vamos lá. Função da diretoria de futebol lidar com essas rupturas. Aconteceu? Aconteceu. Vamos em frente. O Palmeiras é muito maior do que qualquer profissional. Então vamos em frente. Quem que a gente tem no mercado? Tem esse, 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 esse. Qual que é o mais parecido com o Cuca? Nenhum. Você que fez a pergunta aí, já subiu, já perdi seu nome, desculpa. Você que fez a pergunta. Qual que era o parecido com o Cuca? Não tem, velho. O Cuca é único. Vê o sistema de marcação dele. Quem que faz parecido? Ninguém. Vê o jeito de tratar os jogadores. Quem que faz igual ele? Ninguém. O Cuca é único. O Cuca é um one of a kind. Está? Então, já que não tem ninguém parecido, vamos lá, vamos partir do zero. Quem que é o melhor? Tem esse, 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 esse. Escolheram o Eduardo Batista. Eduardo Batista não era um cara inexperiente, cabaço, como muita gente meteu esse rótulo na testa dele. Ele já tinha um trabalho no Fluminense, tinha ótimos trabalhos no Sport, na Ponte Preta, no Fluminense não foi tão bem. Dizem que por outras razões que não de campo, mais de relacionamento. E era uma aposta. Minha opinião. E falei isso na época, quem tem boa memória vai lembrar. Não seria minha primeira, nem minha segunda e nem minha terceira opção, Eduardo Batista. Mas também não achava o fim do mundo. Achava que era uma das opções razoáveis que poderia dar certo. E não deu. Não deu numas, né? Para dar certo, para ele estar aqui até hoje e o projeto estar andando, bem mais adiantado do que está hoje, ele tinha que ter mostrado uma evolução mais rápida do que acabou realmente acontecendo. E o que ele mostrou, agravado pela eliminação no Paulista, pela Ponte Preta, tomando 3 gols, não foi suficiente para segurar ele. Eu acho que o Palmeiras hoje está jogando muito bem na mão dele. Hoje. Mas não sei se é suficiente. Mas certamente a volta do Cuca foi o remédio menos amargo. O Cuca se liberou em 5 meses e voltou. Então, voltando à sua pergunta. Qual foi a da diretoria de trazer Eduardo Batista? Foi uma aposta. Foi uma escolha, não foi uma aposta. Não se tinha a informação de quando o Cuca voltaria. Então tinha que olhar para frente. E dentre as escolhas que tinham disponíveis, e disponíveis, não estou falando de desempregado. Você pode ir lá e tirar um cara de outro clube também. Tem cara que está sujeito a aceitar, tem cara que fala: não, agora eu não vou sair daqui. Tipo, chegar no Jair do Botafogo. Seria tão uma aposta quanto Eduardo Batista. Se você considera um aposta, o outro seria também. O Jair ia falar: não. Não. Estou no Botafogo, vou jogar Libertadores também e estou aqui e não vou virar as costas do Botafogo. Agora. Eu acho que eu falei isso do Eduardo no passado, não falei? O Eduardo vai ser técnico do Palmeiras mais cedo ou mais tarde. Foi bem mais cedo do que a gente pensava, né? O Jair vai ser técnico do Palmeiras. Mais cedo ou mais tarde? Não tenho dúvida. A questão é quando. Escolheu o seu Eduardo. Foi uma escolha do Matos em conjunto com o Maurício Gagliotti. Escolha deles. Analisaram todos, vários aspectos, e escolheram o Eduardo. Não seria a minha escolha. Mas foi essa paciência, não deu certo, não evoluiu rápido como Palmeiras exige, e voltou o Cuca, e é com o Cuca que a gente está atrasado. Então, a escolha equivocada. Então, mas quem será que faria muito melhor? Sabe o que é interessante pensar também? Que o Eduardo foi eliminado, foi demitido por causa da eliminação com a Ponte Preta, perdendo de 3 a 0. Tudo bem, ele até começou a jogar Libertadores, que eliminou, o que demitiu ele mesmo, na verdade, foi o jogo contra o Jorge Wilstermann, mas o que pesava era os 3 a 0 da Ponte, né? Porra, a gente foi eliminado da Copa do Brasil porque tomamos 3 gols muito cedo no jogo de ida também. Golzinho, golzinho. E ninguém tá querendo demitir o Cuca. Quer dizer, tem uns, né? Tem uns que estão querendo demitir, mas na maioria não. O Felipe falando, Conrado, mas o Borja não começou metendo gols no Paulista? Acha que o esquema do Cuca não ajuda o centroavante. Tá na cara que ele não tem qualidade para fazer a função fora da área. Tá na cara. Só que um dos argumentos que se queria demitir o Eduardo Batista é que ele estava destruindo com o Borja, que ele não estava aproveitando o Borja. Né? Teve aquele célebre, aquela saída de campo dele, que ele deu uma bicuda no copinho d'água. Todo mundo falando que ele não se encaixava no esquema do Eduardo Batista. E agora ele não se encaixa no esquema do Cuca. Quer dizer, ele se encaixa no esquema de quem mesmo? Temos chance de levar a Libertadores com esse time? Mas, claro! Puta que pariu! Claro que temos! Porra, não, não temos. Manda o juvenil que não temos chance. Claro que temos! Porra! Olha só, a gente vai pegar o Barcelona de Guayaquil. Precisa ganhar de dois em casa. Pô, se a gente consegue meter 2 gols no Barcelona, na nossa casa lotada, aquele clima de Libertadores, porra, né? E aí vamos pegar quem? O Santos, provavelmente. Santos, nas quartas de final. Isso já significa um pulo para a semifinal. E aí na semifinal, aí sim, vem Grêmio. Ah, não, o Grêmio é bom demais. Pô, é o Grêmio. É uma bela camisa, forte, time tá redondinho. Não se esqueçam que esse confronto com o Grêmio vai ser lá para outubro, que já está bem longe daqui. Até lá, tem uma coisa no futebol chamada virar o fio. Vocês conhecem muito bem essa expressão. Palmeiras vai estar em viés de subida, isso se tiver passado pelo Barcelona e se passar pelo Santos, né? Claro. Palmeiras vai estar em viés de subida, não se esqueça, a gente vai ter essas semaninhas livres que vão valer ouro. Com todos os jogadores, esperamos, os mais importantes, o Moisés, que é um dos mais importantes, vai estar inteirão. Eu estou muito confiante nessa Libertadores, gente. Ah, mas como você pode estar confiante 2 dias depois de uma eliminação? Porque eu estou pensando, gente. Eu estou, sabe, já virei a página da Copa do Brasil. Estou puto ainda e tal, mas eu consigo pensar. Eu consigo, sabe, tirar a parte emocional e pensar. Eu acho que vocês conseguem também, tranquilamente. É só pensar nisso que eu estou falando, cacete. Olha, vai ter isso, vai ter aquilo. O Cuca está melhorando, está cada vez melhor o time. Lembra do time de domingo? Domingo estava todo mundo eufórico. Não podemos jogar com 5 jogadores do time de domingo na quarta-feira. Xinguei pra cacete o regulamento da Copa do Brasil. Pouca gente deu importância para isso. Esse regulamento é ridículo. O time estava caminhando para se resolver com essas novas contratações. O Palmeiras usou o seu poderio financeiro, o investimento, o não sei o quê, para consertar os erros de percurso causados pelo rompimento de técnica, tudo aquela bola de neve. Só que não pode usar na Copa do Brasil. Então, o time está redondo. Time que jogou bem contra o Flamengo, parte do jogo, né? Depois do primeiro gol, para frente, até o fim do jogo, jogou bem. Jogou com o Sport, foi quase perfeito o jogo inteiro. Aí teve que desmontar esse time por causa do regulamento da Copa do Brasil. Pô. Aí vem nego falar de planejamento, não sei o quê. Porra, mas caralho, o Cuca falou, a culpa é minha. O Cuca falou, a culpa é minha. Eu que saí no fim do ano. O repórter perguntou, se você não tivesse saído, as coisas iam estar mais fáceis? Claro que ia. Óbvio que ia. Porque o Eduardo montou, trouxe peças. Tenho certeza que o Borja não estaria aqui, gente. O Cuca ia falar, não, ele é bom, mas não é para o meu jogo. Ele ia falar isso. Moisés voltando, a tendência que forma meio com Bruno Henrique e Guerra, concordam? Acho que saem Thiago Santos e Bruno Melo. Bruno Melo eu não sei quem é, mas... Bruno Melo. O Leandro Gomes, faz de novo tua pergunta aí que ficou ruim. Ah, Felipe Melo. Acho que sai Thiago Santos. Ah, depende do jogo. Que mania que vocês têm de querer escalar time, cara. Puta que pariu. Aliás, o Cuca, outra coisa que o Cuca falou na entrevista hoje. Que todo mundo quer que ele defina um time, que ele defina um time. Não tem isso, gente. Cada jogo é um jogo. Você não acha que está faltando malícia para o nosso time? Disse o Marcelo Colosimo, ou Colosimo. Acho. Isso é preocupante para a Libertadores. O Cruzeiro começou a catimbar antes do nosso gol e depois que empataram não teve mais jogo. Pode ser impressão minha, mas acho que o nosso time é inocente em momentos cruciais. Não é impressão, isso é óbvio isso. Isso aconteceu nos 3 jogos contra o Cruzeiro. Rebobinando. No 3x3. Os caras fizeram 3x0. Voltamos para o segundo tempo. 1, 2, 3, 20 minutos. O que que fez o Palmeiras parar de jogar os 20 minutos? O Cruzeiro começou a esfriar o jogo, catimbar, fazer bolinho, pedir atendimento médico, armar treta. Ficou no 3x3. Quebrou o nosso ritmo. E a gente aceitou isso daí. No 3x1 lá, tava 2x0 para os caras no primeiro tempo. O William Bigode fez o gol de cabeça. O Palmeiras cresceu absurdamente, sufocando o Cruzeiro. Começou a palhaçada. Eles fazem isso. Isso é o quê? Isso é malandragem de jogo, cara. É malícia. Isso é coisa de futebol. Isso é coisa de antijogo. Não tem virgem no puteiro, meu velho. Você está jogando bola, isso é do jogo, do futebol, desde que a bola é redonda. Tem um relógio, faz parte da regra básica. Você tem um relógio que está correndo. Relógio é inimigo de quem está perdendo, cara. É amigo de quem está ganhando. Tem que usar. Faz parte, pô. E outra. Por mais que você ache feio, se os outros usam e você não usar, você já está em desvantagem. Você tem que saber fazer isso. Faz de um jeito inteligente, faz de um jeito, né, elegante. Mas fazer o relógio andar. Não precisa, sabe, levar uma bolada no peito e botar a mão na cara e cair. Isso é ridículo, isso é feio, né? Mas fazer o relógio andar. Então, o que o Arrascaeta fez? Uruguai. Pegou no cabelo do Dudu e puxou o cabelo do Dudu. Passou assim, sabe? De passar, vocês viram. E deu aquela puxadinha. O que os burros do Palmeiras foram fazer? Foram cercar o cara, dar empurrada. Ah, pode, Thiago Santos. Não pode, cara. Ah, tá bom, você pegou, tá bom. Dá uma pegada no tornozelo dele na próxima entrada e fala assim, isso aí é porque você puxou o cabelo, tá? E segue o jogo. E segue a porra do jogo. O relógio era nosso inimigo. Porra, por sorte a gente meteu um gol aos 30. Porque toda aquela cera que eles fizeram, jogou contra eles. Mas mesmo assim eles conseguiram achar o gol. Por quê? Porque aí faltou a malícia do Palmeiras começar a fazer isso. Sabe? Provoca os caras, mano. Faz os caras fazer. Eles são malandros, eles não iam cair, mas o Palmeiras tinha que tentar. O Palmeiras não podia deixar a bola no pé deles. A bola tinha que ficar no nosso pé. Então você jogava com a bola e fazia o relógio andar. Qualquer choque, cai no chão, pede atendimento. Teve marcação, não sei o que, faz bolinho. Tumultua. Sabe? Mata-mata, gente. Tem que saber jogar, porra. Então concordo com você, Marcelo. Você está certo na sua observação. Frederico Martins, já falei sobre isso, Frederico. Isso que você está perguntando aqui. Na sua opinião, quais as deficiências de fundamento que você percebe no Jailson? Você comentou isso no outro dia. Posicionamento. Eu acho que ele não se posiciona bem. E tempo de bola. Eu acho que ele tem um reflexo muito bom. Ironicamente, né? Eu estou reclamando até do reflexo dele, que supostamente ele podia ter ido mais rápido na bola. Normalmente ele tem um reflexo muito bom, ele faz umas defesas espetaculares, mas é pelo reflexo dele. Mas ele não se posiciona bem. A postura técnica dele, onde a posição base, você tem que estar com as pernas bem afastadas, mas não muito, para você ter uma base, estar com o corpo equilibrado. A posição dele, ele criou vícios, acho que desde cedo, deve ser, imagino, que ele não está na melhor posição. Se ele está com as pernas na distância certa, ele consegue reagir usando a rapidez dele, ele pega muito mais bolas. Se ele não está na posição certa, ele tem que dar uma corrigida na hora de fazer o movimento, e isso pode ser crucial para ele numa bola. Então, eu olhei várias vezes o lance do gol. Eu acho que ele podia ter dado o salto antes. Ele pode ter reagido rápido, o tempo de reação dele rápida, mas até ele dar aquela juntadinha nas pernas para dar o salto, porque ele não estava com as pernas na distância certa, pode ter sido esse o tempo crucial. Ah, mas ele já pegou umas putas bolas de rapidez. Bolas que não exigiram deslocamento lateral para ele ir lá buscar e saltar. Então a bola vem rápida ao alcance. Na rapidez ele faz a defesa. Quando precisa do deslocamento, aí ele vai perder tempo. Por quê? Porque ele tem essa deficiência no posicionamento das pernas, na posição de base do goleiro. Então é isso que eu enxergo. Limitação como goleiro amador, tá? Isso aí quem tem que falar é o Oscar Rodrigues, tá? Já que você perguntou para mim, eu tô respondendo. O que achou da bola da vez com a Leila? Puta, Edgar, eu não vou falar em cima de comentários. Eu vou falar para você com toda a honestidade do mundo. Eu não assisti. Eu não assisti porque eu ia passar nervoso. Todo mundo já sabe o que eu penso sobre a relação da Crefisa com o Palmeiras. E ouvi comentários sobre trechos, mas acho que seria injusto eu comentar em cima do que eu ouvi sem ter visto. Acho que o Palmeiras está percorrendo um caminho não perigoso, sabe? Não vai cair o mundo, mas está desperdiçando uma chance muito legal de ter um período muito melhor por causa da presença da presença não, da postura desta conselheira. Infelizmente, hoje ela é conselheira sem poder, né? Isso é muito feio. Quando eu penso que eu deixei de ser candidato ao conselho por 8 dias, que no dia da eleição eu tinha 7 anos, 11 meses e 22 dias. Por 8 dias eu não tinha 8 anos, então não pude concorrer e aceitei, porque é a regra. Aí vem essa mulher que ficou sócia em 2015 e já se elege. É frustrante, né? É frustrante, e mas independente da minha posição, do que aconteceu comigo, mas é errado. Essa mulher está comprando um lugar e o Palmeiras não pode se vender. O Palmeiras não pode se deixar seduzir por dinheiro fácil. Dinheiro é bom, é legal. Cada um no seu lugar. Se é patrocinador, é patrocinador. Quero ser conselheiro. Muito bem. Tua vaga, você pode disputar daqui 8 anos, tá? Porque a regra é essa. Então, não tem que chegar um ex-presidente e bancar que é porque eu falei, porque eu dei. Mas cadê o documento? Ah, não tem documento. Porra. Então, não tem documento, não pode. Então, o Palmeiras subverteu numa votação canalha e hipócrita do nosso conselho deliberativo e deu um lugar para essa mulher. Nada contra ela querer ser conselheira, mas ela tem que percorrer o caminho como todos. Então, a partir do momento que um clube abre as pernas desse jeito para uma entrada de uma pessoa só porque ela tem dinheiro, é muito perigoso. Então eu vejo com muito temor a trajetória dessa mulher no dentro do clube. Quem é capaz de fazer, de entrar desse jeito, pode ser capaz de fazer coisa pior lá na frente. Então, vamos ter atenção com isso. Yuri Favalessa, me coloca no grupo do Whats. Coloco, cara. É só você ficar padrinho. www.padrim.com.br/verdazo. Seja bem-vindo, tá? Então, vou falar de novo. www.padrim.com.br/verdazo. Sejam bem-vindos. E terminou, né? Queria agradecer mais uma vez a companhia de vocês, o bate-papo. Foi muito divertido mais uma vez fazer esse programa com vocês. Gostei de ver aí o comportamento de todos. Eu acho que é esse tipo de gente que a gente gosta de ter junto, sabe? Não é aqueles caras que ficam só entrando e xingando e falando besteira. Esse tipo de gente eu respeito, cada um torce do jeito que quer, mas não é o tipo de cara que eu quero para sentar e trocar uma ideia sobre futebol. Prefiro pessoas com outra postura, que é mais ou menos aqui. A gente consegue ver aqui, então fico muito feliz. Acho que semelhantes aí acabam se juntando, né? Então acho que isso é legal, a gente construir essa comunidade com essa pegada. Quanto mais gente com essa visão, a gente conseguir se reunir, eu acho que é bom para todo mundo. Valeu, rapaziada. Sejam bem-vindos aí os novos padrinhos. E até segunda-feira com mais um Periscatio! Valeu, rapaziada. Até mais.